agora conversar com a Luana Dantas, ela que é psicóloga e psicanalista, mestre em educação e contemporaneidade. E a Luana vai falar com a gente sobre violência nas escolas.
Sim, os casos de ataques violentos recentes em escolas de São Paulo e Santa Catarina despertaram sentimentos confusos nas famílias, nos educadores e nas crianças. Já é grande o número de crianças e famílias que não se sentem seguras para enviar as crianças para a escola. Ao mesmo tempo, a sensação de insegurança gera ansiedade em vários níveis. Como passar por esses acontecimentos de maneira a garantir a saúde mental de crianças, pais e profissionais? Para falar sobre isso, a gente então convidou a psicóloga e psicanalista Luana Dantas para conversar com a gente. Bom dia, Luana.
Bom dia, gente. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação aqui no Conexão Senado. Luana, diante dos casos que aconteceram recentemente, como lidar com o medo dentro da escola? O que os profissionais da educação podem fazer em relação a isso?
Então, é interessante a gente poder estar discutindo isso, né, num primeiro plano. Infelizmente, a gente às vezes precisa, né, dessas situações catastróficas, desastres, tragédias, para a gente pensar em coisas que são importantes durante todo o tempo, né? A saúde mental é algo muito frágil. A gente lida com isso de um modo muito frágil. A gente não tem uma estrutura para lidar de verdade com isso, né? Então, assim, hoje a gente vê o reflexo, talvez, da falta desse nosso cuidado coletivo com os alunos, com professores, com os pais, né? A gente escuta os pais falarem que eles não sabem muito, não tem uma referência do que fazer. Os professores também não têm uma referência, né? Imagina os alunos. Então, realmente, é algo assim, vamos botar psicólogo na escola? Interessante. Mas talvez não só isso, né? A gente pensar coletivamente mesmo, como é que a gente encara o que é saúde mental, o que é estar bem. Eu acho que esses casos evidenciam que a gente não está bem, né? Tem algo aí que tá faltante.
Esse sintoma é uma situação meio que nova pra gente, né? A gente via acontecer nos Estados Unidos, né? E parecia algo tão distante quanto um filme de Hollywood, né? E agora estamos vivenciando isso.
Exato. É, uma hora sempre chega, né? A conta. A conta uma hora chega. E a gente precisa pensar o que que tá não só desencadeando isso, mas o que que a gente não vem fazendo para escutar mesmo. Eu acho que a gente, todo mundo já percebeu que muitos desses ataques são muitas vezes engendrados pelos próprios jovens, né? Os alunos. Então, as pessoas que frequentam ali. E aí a gente pensa, nossa, mas como é que esse pai não observou esse filho antes, né? Muitas vezes os pais também, eles não estão entendendo o que é um filho que está com uma saúde mental ok e quem não está. Porque quando você tem uma gripe, que você leva esse filho para o médico, né? O médico ali te orienta. E quando você não tem esse médico, como é que você sabe que esse filho tá bem ou não tá, né? Então, eu acho que é uma situação que as pessoas realmente precisam começar até a entender o que que é mesmo quando meu filho não tá bem. Quando ele tá muito isolado, né? Quando ele tá agressivo, o que que a gente faz quando meu filho tá num nível de agressividade que a gente acha estranho? Tá? Então, eu acho que são essas percepções que a gente precisa aprender a discutir mais.
Luana, eu sou Alexandre Campos, também estou apresentando o programa Conexão Senado.
Bom dia, Alexandre.
Bom dia. E o que os pais podem fazer e como fazer para entender essa situação do jovem ou da própria família, digamos, identificar que a saúde mental daquele grupo não está ok? Como fazer isso?
Como fazer
isso?
Alexandre, uma pergunta primordial, né? Como é que esse pai se aproxima desse filho? Ora, se aproximando mesmo, né? Entrando na relação com esse filho. Então, quando a gente fala assim, conheça seu filho, conheça de convivência, tenha presença com ele, escute seu filho. As crianças e os adolescentes, os jovens, eles têm muito a dizer, né? Inclusive, da própria experiência escolar. Eles sabem as fofocas dos corredores, eles geralmente sabem quem é o coleguinha que não tá bem, né, que é um coleguinha que vem faltando muito, eles sabem o que se diz ali nas entrelinhas da escola, eles sabem como o jovem, como eles se sentem quando tem bullying, por exemplo, ou níveis de agressividade muito alto. Então, escutar seu filho, chamar para escutar mesmo, para além de escutar querendo pegar alguma coisa, mas para conhecer, né? Eu acho que talvez ajudar os pais a se aproximarem dos filhos, para que eles conheçam, né? Quando meu filho não está bem, o que que ele faz? Quando meu filho está bem, como ele reage? Né? Inclusive para ajudá-los a se proteger, uhum, né?
Doutora, e qual deve ser a postura dos adultos, os pais e professores diante dessas, de todas essas mensagens que estão sendo enviadas nas redes sociais, né? Com supostas ameaças, às vezes fake news, né? Às vezes, uhum, realmente coisas feitas para assustar mesmo. E às vezes a gente pode até deixar passar uma mensagem verdadeira achando que está vindo muita fake news. Qual deve ser a nossa postura, isso, em relação a isso?
É, olha, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa ser mais cauteloso. Então, antes da gente olhar uma mensagem e falar assim, olha, é fake news, é legal a gente se informar, buscar saber, né, o que é aquilo ali, porque a gente, todo mundo já percebeu que é um momento delicado. Hoje, inclusive, é um dia, né, que muitas pessoas disseram que teriam ataques e muitos pais não enviaram seus filhos para a escola hoje, né, com medo mesmo. Então, assim, a gente não sabe dizer até que ponto uma fake news é baseado em uma verdade, né? Tem algo ali da verdade ou tem algo que é só da perversão, né? Das pessoas que se aproveitam desses momentos para realmente fazer essa espécime de piada, né? Que não é uma piada, é algo bem grave numa situação como essa. Mas eu acho que como a gente está num momento muito sensível, talvez a gente, antes de considerar uma fake news, buscasse informar. Que informação é essa? Né? E o quanto de verdade pode ter naquilo ali, porque de fato é um momento sensível quando a gente está tratando essa questão aí das invasões nas escolas.
Luana, você disse há pouco tempo dessa maior participação dos pais, ou aproximação dos pais em relação aos seus filhos. Existe uma fase na vida, principalmente dos adolescentes, que eles assim meio que se afastam dos pais. Eu imagino, uhum, que exista isso, né? É aquela, uhum, fase da autoafirmação, ah, eu já sou independente. Como os pais podem fazer para se aproximar nessa fase da vida em que o adolescente muitas vezes busca essa autoafirmação, assim?
É uma fase da vida que o adolescente vai buscar outras identificações, né? Além da família. Ele vai buscar os amigos, ele vai buscar a escola, ele vai buscar o time de futebol como uma referência de vida, né? Isso é interessante, isso não é ruim. Os pais precisam entender que esse movimento do jovem buscar outras referências pode ser um movimento interessante. Agora, eu não deixaria para a adolescência o momento de convidar esse filho a conversar. Eu acho que isso começa na infância, tá? E a gente apostar desde a primeira infância, porque muitas vezes a gente coloca a infância num lugar de que é bonitinho, é fofinho, aquela criança não sabe muito, mas as crianças sabem muito. As crianças, elas são muito rápidas, sensíveis, elas captam o ambiente. Então eu acho que eu deixaria uma espécie de dica aí, que esse pai se aproxime desse filho desde pequeno. E levando a sério essa conversa, né? Do que esse filho sente, para que na adolescência esse jovem, ele tenha uma referência dessa família, né? Busque outras referências, mas não abandone a referência familiar totalmente, ou de que esses pais como espaço de confiança e de segurança.
Uhum. Agora tem realmente havido uma mudança de mentalidade, né, na criação de filhos, em que os pais têm sido mais instigados, né, a ter essa abertura realmente de falar mais sobre sentimentos com os filhos. Uhum. Né? Acho que se a gente investir nisso, de repente a gente pode colher os frutos na adolescência deles. Né? É isso que você diz?
Isso, de fato. Eu falo de vínculo mesmo. Uhum. A gente apostar no vínculo com esse jovem. Claro que isso não inibe a necessidade da gente investir mesmo em políticas de saúde mental, né? No próprio investimento da saúde mental, como a gente faz com uma academia, por exemplo, né? Uhum. A gente está ali investindo no nosso corpo, na saúde de algum modo. Mas a forma como a gente percebe o mundo, lê o mundo, também é importante ser trabalhado. Muitas vezes esses jovens, eles se sentem acuados, eles não se sentem acolhidos na comunidade, na sociedade, na família. Então eles rompem o laço social, né? Uhum. Eles rompem esse vínculo partindo para uma violência. Mas tanto conhecer o seu filho e permitir esse diálogo, quanto a gente também passar a valorizar a saúde mental como um espaço de saúde, tal como a gente valoriza, né? Uma academia, uma nutrição, algo bem alinhado com o nosso corpo, entender que essa saúde mental também é o nosso corpo.
Uhum. Doutora Luana, muito obrigado pelas suas informações valiosíssimas. A gente conversou aqui com a doutora Luana Dantas, psicóloga e psicanalista, claro, mestre em educação e contemporaneidade lá de Salvador, na Bahia, sobre esses ataques nas escolas. Doutora, um bom fim de semana. Muito obrigado.
Igualmente, obrigada.